Durante o mês, o IEA, o Instituto de Estudos Avançados, receberá a exposição O Homem e o Rio, histórias de índios e quilombolas do Baixo São Francisco. Organizada pelo Grupo de Pesquisa Filosofia, História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia, a mostra terá imagens do Rio São Francisco em Sergipe e, em especial, de duas comunidades ribeirinhas, comunidade indígena Xocó, primeiros habitantes das terras, né, da Caiçara, situada no município de Porto da Folha, e a comunidade quilombola da Resina, no município de Brejo Grande. Hoje, dia de abertura da exposição, será realizada inclusive uma mesa redonda sobre a importância das comunidades tradicionais na conservação do Velho Chico. E eu vou conversar com a jornalista que é responsável, né, ela que vai expor o trabalho, ela que realizou esse estudo, essa pesquisa, que é a jornalista Michele Amorim. Muito obrigada, Michele, por participar aqui do Jornal da USP no ar, conversar com o nosso ouvinte. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Obrigado por esse espaço, poder apresentar o nosso trabalho, nossa pesquisa.
Conta um pouco para o nosso ouvinte o que é que ele vai poder conhecer nesta exposição, são quantas imagens, como é que você organizou esse trabalho, quando é que você começou esse trabalho de estudo, de pesquisa e por que que você escolheu esse tema? É importante a gente destacar também.
Essa exposição, ela conta com 15 imagens do Baixo São Francisco, como você bem disse no início. Nós pretendemos iniciar a exposição com algumas imagens da barragem do Rio Xingó, que durante a pesquisa a gente constatou que a construção da barragem do Xingó, ela é considerada como um marco histórico para essas comunidades. Ou seja, quando a gente fala sobre o Rio São Francisco, eles sempre se remetem antes da barragem e após a barragem, né? Porque, querendo ou não, após a construção dessa barragem, justamente para a produção de energia elétrica, foi que começou a haver um controle da vazão do rio ainda maior, e isso afetou consideravelmente a vida dessas pessoas. Na sequência, a gente desce o Baixo São Francisco, passando pela comunidade indígena Xocó. Depois nós temos imagens da comunidade quilombola da Resina, que já fica próxima da Foz do São Francisco. E para finalizar a exposição, então, nós trouxemos duas imagens que são bastante significativas. A primeira, a do farol do Cabeço, e a segunda é de uma antiga croa que ainda existia no final do São Francisco, que hoje já não existe mais, ou seja, essa imagem já é impossível de ser visualizada pessoalmente, já não é mais possível isso. Uhum. Então, esse é o trajeto da exposição e nós começamos a realizar essa pesquisa em 2012, né? Então já vão 6 anos aí acompanhando essas comunidades, dialogando com elas, conhecendo as histórias dessas comunidades. Tudo começou com o meu projeto de doutorado, que eu trabalhava, a minha pesquisa era sobre comunicação de riscos socioambientais na transposição das águas do Rio São Francisco. Então, no mestrado, na verdade, eu fiz uma análise do discurso, tanto da imprensa sergipana quanto dos gestores deste projeto, sobre como eles divulgavam os riscos à sociedade. E eu, nos resultados finais do mestrado, da dissertação, eu percebi que as comunidades ribeirinhas, elas não estavam sendo ouvidas nesse processo de tomada de decisão. E daí isso me instigou, então, no doutorado, a justamente querer saber o que elas pensavam sobre o projeto de transposição, o que elas percebiam sobre as mudanças que estavam ocorrendo no Rio São Francisco. E foi aí que começou, então, essa pesquisa. Ela também contou com o apoio do CNPq, por meio de uma pesquisa mais ampla, que foi coordenada pelo professor Evaldo Becker, que também está expondo imagens nessa exposição. O título da pesquisa era Ética Socioambiental em Comunidades Tradicionais do Baixo São Francisco. Então, eu participei dessa pesquisa. E, na verdade, agora, nesses últimos 2 anos, nós estamos realizando uma nova pesquisa também, agora com o apoio da FAPSEC, que é a agência financiadora do estado de Sergipe, e trabalhando não na perspectiva da transposição, obviamente, mas da comunicação de riscos e da participação social nos processos de decisão referentes a projetos de revitalização de São Francisco. Então, a gente está preocupado justamente em tentar empoderar essas pessoas, contribuir para que elas se sintam mais à vontade, mais capacitadas para, no momento das audiências públicas, claro, das reuniões com os gestores, com os representantes de outras entidades que fazem parte da sociedade civil, que elas saibam se apresentar, dar sua opinião com competência, para que elas realmente sejam ouvidas e participem desse processo, que é mais importante, né?
Justamente. Não, eu ia só dizer, então, que pelo que você está nos contando, além das fotografias, tem exposição de textos, tem o depoimento dos membros destas comunidades, para a gente ter uma noção bem próxima da realidade hoje que eles vivem.
Exatamente, essa é a ideia da exposição. Ela é uma exposição que, de certa forma, tem um caráter de apresentação dos resultados de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida ao longo desses últimos 6 anos. É uma forma que nós encontramos de popularizar a ciência, né? Um termo tão usado pela CAPES, pelo CNPq, e às vezes os pesquisadores ficam sem saber como fazer isso chegar ao grande público. Uhum. Então a gente entende que a exposição ela cumpre esse caráter. Ela traz imagens que são belíssimas do Baixo São Francisco, das comunidades tradicionais, mas, ao mesmo tempo, nós queríamos trazer algumas referências para a nossa pesquisa, né? Alguns pensadores que são referências para essa nossa pesquisa, e, ao mesmo tempo, trazer depoimentos dessas comunidades. Então, a ideia, né, o que os pensadores dizem sobre a questão ambiental está muito bem relacionado com o que essas comunidades pensam, percebem sobre o ambiente onde vivem. Uhum. Então, esse é o diálogo que nós pretendemos apresentar aqui para o público de São Paulo.
Claro, e que todos vão poder acompanhar através da mostra que ficará em exposição no saguão do Instituto de Estudos Avançados, IEA, na Praça do Relógio, Campus Butantã, aqui da USP. E hoje tem a mesa redonda, a discussão, o debate, não é? Essa mesa redonda sobre a importância das comunidades tradicionais na conservação do Velho Chico. As pessoas podem entrar no site do IEA.usp.br, dá tempo de fazer inscrição e participar. E quem não puder, obviamente, como sempre a gente enfatiza, tem a transmissão ao vivo sempre de todos os eventos pelo site do IEA. É o mesmo site, iea.usp.br/ao vivo. Você, se não puder estar presencialmente, pode, de toda forma, acompanhar esta discussão. Estão todos convidados, né, Michele? Todos os interessados.
Exatamente. É um grande prazer para a gente poder ultrapassar as fronteiras, né, de Sergipe e do Nordeste, e trazer essa discussão aqui para São Paulo, porque é um tema extremamente relevante. O Rio São Francisco é um dos principais rios do Brasil, e infelizmente, devido à quantidade de atividades que vêm sendo praticadas, e de forma um tanto quanto irracional, diria eu, né, as comunidades acabam sofrendo, o São Francisco está completamente degradado. É preciso que as pessoas saibam o que está ocorrendo, para que a gente possa, de certa forma, tentar reverter isso, né? É complicado, a gente sabe, mas é preciso continuar insistindo, né?
É isso mesmo. Com informação, com conhecimento da realidade. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Michele Amorim Becker, da Universidade Federal de Sergipe, que apresenta essa mostra, a partir de hoje, à disposição de todos, a exposição Homem e o Rio, ficará, portanto, à disposição de todos durante um mês, O Homem e o Rio, Histórias de Índios e Quilombolas do Baixo São Francisco. Muito obrigada pela atenção aqui, convinte da Rádio USP.
Obrigada a você, Roxane, e esperamos que todos se sintam agraciados com essa nossa exposição. Muito obrigada.